Muito bom dia a você que acompanha a programação aqui da tua Rádio Cacique. Agora, nesse momento, o assunto será voltado à área da saúde. Vamos falar sobre o enfrentamento da Covid-19 em Passo Fundo. Tendo em vista que Passo Fundo é referência em saúde para Lagoa Vermelha e para nossa região, vamos saber como está a situação neste momento por lá. E para isso, contamos com a participação, através de contato telefônico, do Dr. Gustavo Picolotto, ele que é coordenador médico do atendimento à Covid no Hospital de Clínicas de Passo Fundo, a quem eu desde já agradeço pela disponibilidade de estar falando com a gente nesta manhã. Muito bom dia, Dr. Gustavo.
Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique aí. Vamos falar um pouquinho dessa situação bem preocupante que a gente está vivendo nesse mês aí, nesse início de mês.
Pois é, doutor, a gente sabe que, infelizmente, mais uma vez, nós estamos em um momento extremamente difícil agora durante a pandemia. Hospitais com superlotação, inclusive o nosso hospital aqui de Lagoa Vermelha anunciou na semana passada que poderá fechar a emergência devido à superlotação. Mas aí em Passo Fundo, como está esse atual momento falando do Hospital de Clínicas?
Então, nesse momento, o Hospital de Clínicas está com uma lotação 100% das suas unidades de atendimento, tá? Para ter uma ideia, a gente tem hoje em leitos clínicos internados 76 pacientes internados em leitos clínicos, tá? 24 pacientes, ou seja, 100% dos leitos da UTI Covid também ocupados. É uma alta demanda, a gente tem nesse momento 10 pacientes internados na emergência, com possibilidade de serem entubados, de precisarem da ventilação mecânica, são 2 pacientes e um está sendo entubado agora. Então a gente tem uma situação bem preocupante quanto ao número de pacientes internados. Nossa emergência trabalhando na sua capacidade máxima, as equipes trabalhando no seu máximo. Então é muito paciente, né, chegando. A gente tem visto pacientes cada vez mais jovens internando com tempo prolongado de internação, então que precisam ficar realmente nos leitos e aí não conseguem absorver os novos pacientes que têm chegado.
Pois é, doutor, a gente vê que, infelizmente, diferente do ano passado, como o senhor já bem falou, desta vez agora os mais jovens estão tendo complicações com a doença. O senhor é pneumologista. Como é que o senhor avalia essa diferença, vamos dizer assim, para o ano passado, tendo essas pessoas mais jovens, e como que estão a situação aí dos pacientes? Eles apresentam também aquele quadro de chegar, por exemplo, em um dia com uma situação e agravar rapidamente a situação da saúde?
Sim, os pacientes têm chegado já num quadro mais grave, né? Então, o que a gente viu ano passado de deteriorização, do paciente chegar em torno do 10º dia de sintoma, com insuficiência respiratória, precisando ser levado para a UTI, nesse momento, né, nesse novo momento da pandemia, a gente tem visto isso mais precoce, em torno do 6º, 7º dia. Os pacientes já chegam com acometimento da tomografia bem importante, com a saturação mais baixa, tendo esforço ventilatório. O que a gente tem visto são pacientes mais jovens, né? Eu não sei se isso é um efeito do processo vacinal, né? Então, que os idosos já foram vacinados, mas desses jovens, quase a maioria são pacientes obesos ou grandes obesos, né, com mais de 100 quilos, são pacientes diabéticos, são pacientes com outras doenças juntos. Então, são pacientes jovens que têm uma reserva ainda metabólica, uma reserva de musculatura para passar por um quadro infeccioso agudo como esse, porém, às vezes não resistem, né, e algumas vezes se estendem no período de internação, contraindo aí complicações da Covid relacionadas à insuficiência renal, né, precisando fazer hemodiálise, distúrbios de coagulação, muitos apresentando embolia pulmonar, trombose. Então são quadros que se tornam cada vez mais críticos com o passar do tempo de internação.
Certo. Existem casos também, né, doutor, de pessoas que não apresentam comorbidades que também agravam para a situação do Covid.
Sim, a gente tem alguns casos, né, de pacientes que não têm uma doença já prévia, chamadas comorbidades, porém eles têm apresentado formas graves. A gente tem relacionado isso muito com a variante P1, né, a variante que veio de Manaus. Mas como a gente não consegue fazer a genotipagem, né, fazer o exame genético do vírus de todos esses pacientes, a gente não sabe dizer com certeza que seja isso.
Não dá para afirmar 100%. Outra questão que preocupa, doutor Gustavo, alguns dias atrás a gente teve a notícia de que uma criança de Erechim precisou ser transferida para uma UTI de Passo Fundo. Na informação constava que ela teria sido transferida para um dos hospitais de Passo Fundo. Teria sido para hospitais de clínicas aí? E como é que está essa situação aí? Como que vocês avaliam a situação da contaminação de crianças? Tem chegado crianças contaminadas com Covid com situações mais delicadas aí no hospital?
Não tenho essa informação concreta para te passar, mas não creio que tenha sido aqui no HC que tenha chegado essa criança. A gente tem ouvido e tem relatos dos pediatras, né, que sim, crianças têm se contaminado, porém fazem quadros muito, muito mais leves, né, que não precisam suporte de internação ou que questão de um, dois dias as crianças já estão melhores.
É, realmente. Nesse caso em específico, segundo a informação, essa criança tinha 3 anos de idade e precisou de UTI, mas aí não informava também se ela possuía alguma outra doença, né, já, o que também complica, né?
É, e claro, sempre vai ter nas diferentes faixas etárias, vai ter aquele grupo de pessoas mais suscetível e que vai ter um acometimento, né, mais grave. Outra coisa que chama atenção são muitos grupos familiares. É. Então, pessoas da mesma família, assim, irmãos, pai, irmãos, mãe, irmãos, que se contaminam e fazem forma grave, levando a gente a pensar e entender que tem, sim, um componente genético importante também nessa condição.
É, realmente, isso leva a entender que possa ser também uma questão genética, né, doutor? Tu falava que, nesse momento, o Hospital de Clínicas está com 100% da sua lotação. Seria esse momento o pior momento da pandemia?
Eu acredito que março foi um mês bem ruim da pandemia e a gente teve mais de 100 pacientes internados naquele momento por Covid. A diferença é que, naquele momento, nós não tínhamos tantas doenças ao mesmo tempo, né? Sim. Agora a gente tem doenças descompensando do inverno, doenças cardiológicas, pulmonares, não Covid, e agora a gente tem o Covid junto a essas, né? Então isso torna um momento mais complicado, porque nos reduziu o número de leitos Covid na enfermaria, porque está ocupado de outras doenças, né? Então onde a gente tinha 3 postos, hoje a gente tem 2 postos e mais um pouco de leitos de enfermaria Covid. Então isso acaba represando mais pacientes também na emergência.
É, realmente é um agravante, né? A estação agora começa o inverno em junho, tende a aparecer outras doenças também que complicam a situação. Outra preocupação que vemos falar bastante dos hospitais, as unidades de saúde do estado, é com o efetivo de profissionais para suprir essa demanda de infectados, de pessoas doentes. Como é que o Hospital de Clínicas está atualmente com o quadro de funcionários, está dando conta?
O número de funcionários sempre, a gente sempre fala que precisaria mais, né?
Uhum.
Mas a gente tem um grupo homogêneo e satisfatório em quantidade. O hospital, não vou dizer que não, mas o hospital está sempre atrás de novos profissionais, de bons profissionais. E nesse momento, assim, conversando com as equipes de enfermagem, fisioterapia, não estamos em falta excessiva, tá? Com o grupo que se tem, tá conseguindo, mas claro que sempre são necessárias contratações, sempre tem o pessoal ficando doente, né, contaminando, então sempre precisa repor. A gente tem uma dificuldade muito grande em plantonistas para UTI, então é muito difícil a gente conseguir entrar ao mês aí com uma escala fechada de UTI, a gente está sempre atrás de plantonistas. Existe uma dificuldade pela limitação técnica de muitos profissionais que não têm experiência com UTI. A gente sabe que UTI Covid é um ambiente mais pesado, mais difícil mesmo. A gente tem uma dificuldade de preencher essa escala. Inclusive, eu estou com ela aqui na frente, vários horários aí, ainda em aberto, que a gente fica contatando os colegas para suprir aí e fechar a escala. A gente tem 24 pacientes, né, na UTI, praticamente todos entubados, então é uma demanda muito grande. A gente tem 3 plantonistas, né, no turno da manhã para fazer a rotina, 2 plantonistas à tarde, 2 plantonistas à noite, e aí acaba tendo um número grande de horas.
Certo. Doutor, o senhor até tinha comentado antes a respeito da evolução do quadro clínico do paciente. A gente tem notado também que profissionais da área têm falado que, diferente do ano passado, o senhor como pneumologista pode nos orientar também nesse sentido, a evolução da doença está um pouco diferente, né? É mais para o final dos dias que a pessoa fica em isolamento que costuma agravar a situação. Tem se observado isso?
Sabe que é uma doença muito estranha, né? E a gente não tem muita certeza de nada sobre ela. O que a gente tem visto é que alguns pacientes têm piorado cedo, né, 6º, 7º dia, e outros, muitas vezes, têm se estendido lá para o final, 16º, 18º dia, após o início dos sintomas, é que fazem a insuficiência respiratória, que fazem o quadro pulmonar mais grave, né? Então, é muito inconstante a doença e...
Varia muito de um paciente para outro.
Isso, exato, varia muito de um paciente para o outro, e a gente nunca sabe o que ela vai fazer em cada pessoa. Quando a gente acompanha desde o início do quadro, a gente consegue mais ou menos prever, assim, conforme vai chegando o período da doença, a gente faz um exame, faz outro, consegue mais ou menos entender para que lado está indo, mas isso não é uma certeza para todos os pacientes.
E como profissional da área, certamente, né, doutor Gustavo Piccolotto, a orientação no momento difícil que a gente vive, a orientação é para que o pessoal se cuide, né? Estamos aí, muito se fala em uma nova onda séria de casos da Covid, os cuidados são fundamentais nesse momento, né?
É, exato. O que a gente sempre fala, né, quando tem a possibilidade, o que a gente sempre conversa com os colegas e com a população, é que o cuidado ele segue sendo necessário. Então, o uso da máscara, o contato, né, reduzido com pessoas. Então, vou estar em um ambiente fechado, onde tem outras pessoas, é importante que eu esteja de máscara, é importante que eu use o álcool gel, é importante que eu mantenha um distanciamento seguro, é importantíssimo que eu não aglomere, né, com um número elevado de pessoas, sem um cuidado adequado, porque aumenta o risco de transmissibilidade. As doenças respiratórias, elas sempre aumentam no inverno, né? Isso é, todo mundo sabe, né? As avós, bisavós, vamos lá, no inverno vem a gripe, no inverno vem os problemas de pulmão. E realmente, isso sempre foi, porque a gente fica mais fechado, a gente tem um contato maior entre as pessoas. Então, é importante seguir essas mesmas orientações, para a gente diminuir o contágio, diminuir a transmissibilidade do vírus. Essa variante de Manaus, ela transmite muito mais fácil. Então, tem que se ter essa relação e essa preocupação com toda a comunidade, né? Então, o uso da máscara, o uso do álcool gel são extremamente importantes. Porque além da situação de leitos, além da situação de cuidado com os nossos familiares, com a gente, com toda a população, a gente tem que ter a gente vive uma preocupação em relação a insumos, né? Então, a falta de medicamentos, a falta de remédios e outros dispositivos que são necessários para os pacientes graves, eles acabam sendo mais escassos agora. A produção está comprometida, então a gente não tem uma demanda grande de medicamentos. A gente vai sempre racionando eles e fazendo trocas e substituições para a gente não ter a falta. Mas ninguém sabe até onde vai e quando vai dessa forma, né? Então, também tem, é uma preocupação de todos os profissionais e hospitais que não faltem suplementos aí de tratamento.
Com certeza. Então, os cuidados são fundamentais. Doutor Gustavo, nós agradecemos a sua participação, desejamos aí uma boa sorte e um bom trabalho ao senhor e toda a sua equipe aí do Hospital de Clínicas. E, mais uma vez, nós agradecemos a sua disponibilidade de estar conversando com a gente. Sabemos que a rotina tem sido corrida de vocês nessa área da saúde. Muito obrigado por nos falar a respeito da situação do hospital de vocês aí em Passo Fundo.
Eu agradeço a oportunidade de fazer os esclarecimentos também à população, a todos os ouvintes. A gente pede que não aliviem seus cuidados, né, que se tenha todo um comprometimento de cada um com a comunidade em geral. Tá? Eu agradeço mesmo, o Hospital de Clínicas agradece, se coloca à disposição, dentro das nossas possibilidades, das nossas limitações também, a gente vai continuar trabalhando e tentando ajudar a população.
Certo, esse é o Dr. Gustavo Picolotto, é coordenador médico do atendimento à Covid do Hospital de Clínicas de Passo Fundo e hoje esteve falando aqui na nossa programação sobre a rotina de trabalho, como que está esse momento difícil da pandemia que estamos enfrentando também lá no Hospital de Clínicas em Passo Fundo.